ouvintes, boa noite a todos. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos, mais uma vez, e muito obrigado pela vossa audiência. Então, hoje nós vamos falar de corrupção e de sonegação no Brasil. Isso não é coisa nova por aqui, e nem pelo mundo também. Mas vamos falar sobre o Brasil, né? Pois eu posso vos falar, que para início de conversa, que a sonegação e a corrupção e o hábito de corromper e sonegar não são natos, eles foram importados. E adianto que não, também não será Moro que irá acabar com a corrupção por aqui. O que se pretende é realmente restabelecer o poder dos senhores do Brasil real, porque a corrupção e a sonegação realmente são assuntos inerentes à boa educação, na formação de valores e de caráter, e não da justiça. Mas vamos lá, caros ouvintes. Os primeiros registros de prática de ilegalidade no Brasil, eles datam do início do século XVI, no período da colonização portuguesa. O caso mais frequente era de funcionários públicos encarregados de fiscalizar o contrabando e outras transgressões contra a coroa portuguesa, que ao invés de cumprirem suas funções, acabavam praticando o comércio ilegal de produtos brasileiros como pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro, diamante e por aí vai. Então cabe ressaltar que esses produtos somente poderiam ser comercializados com autorização especial do rei, mas acabavam na mão dos contrabandistas. Portugal, por sua vez, também se portava em resolver os assuntos ligados ao contrabando e à propina, porque estava mais interessado em manter os rendimentos significativos da camada aristocrática do que alimentar um sistema de empreendimentos produtivos através do controle dessas práticas. Então, num segundo momento, também se refere à extensa utilização, né, da mão de obra escrava na agricultura brasileira, na produção do pão de na produção de açúcar. De 1580 a 1850, caro ouvinte, a escravidão ela foi considerada necessária. E mesmo com a proibição do tráfico, o governo brasileiro ele se mantinha tolerante e até conivente com os traficantes que burlavam a lei por aqui. Políticos como o Marquês de Olinda e o então ministro da Justiça, Paulino José de Sousa, eles estimulavam o tráfico ao comprarem escravos recém-chegados da África, usando-os em suas propriedades. Então, apesar das denúncias de autoridades internacionais ao governo brasileiro, de 1950 até a abolição da escravatura em 1880, pouco foi feito para coibir o tráfico. E isso advinha em parte pelos lucros, né? Lucros do suborno e da propina que o tráfico negreiro gerava a todos os participantes. De tal forma que era preferível ao governo brasileiro ausentar-se de um controle eficaz. Então, uma fiscalização mais rigorosa, realmente foi sendo gradualmente adotada, né, com o compromisso de reconhecimento da independência do Brasil. E um dos países interessados em acabar com o tráfico escravo era a Inglaterra. E por quê? Porque ela estava movida pela preocupação com a concorrência brasileira às suas colónias açucareiras nas Antilhas. Então, com a proclamação da independência em 1822 e também a instauração do Brasil República, outras formas de corrupção, como a eleitoral e a concessão de obras públicas, foram surgindo no cenário nacional. As obras públicas elas estavam ligadas à obtenção de contratos, né, junto ao governo, para que realmente pudessem ser executadas então as obras públicas, né? Ou até mesmo nas concessões. O Visconde Mauá, por exemplo, ele recebeu licença para a exploração de um cabo submarino, cabo esse cuja exploração acabou transferindo a uma companhia inglesa, da qual acabou se tornando diretor. Prática semelhante também foi realizada por outro empresário brasileiro na concessão para a iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, que também posteriormente foi transferida por ele para uma companhia inglesa em troca de 120 mil libras. Também o fim do tráfico negreiro, ele acabou deslocando na República o interesse dos governos oligárquicos para projetos de grande porte que permitiriam manter a estrutura de ganho fácil. Quanto à corrupção eleitoral, esse é um capítulo singular na história brasileira. Deve-se considerar, caro ouvinte, que a participação na política representa uma forma de enriquecimento fácil e rápido, muitas vezes de não realização dos compromissos feitos durante as campanhas eleitorais, de influência e sujeição também aos grupos econômicos dominantes no país, salvo raríssimas exceções. No Brasil Império, 1822 a 1889, o alistamento de eleitores era feito a partir de critérios diversificados, pois somente quem possuísse uma determinada renda mínima ela poderia participar desse processo eleitoral. Então a aceitação dos futuros eleitores se dava a partir de uma listagem elaborada e examinada por uma comissão que também julgava os casos declarados suspeitos. Enfim, havia liberdade, né, para se considerar eleitor quem fosse de interesse dessa mesma comissão. Então, a partir disso, ocorria o processo eleitoral, sendo que os agentes eleitorais, né, eles deviam apenas verificar a identidade dos cidadãos que constavam na lista. Uma lista, como eu vos falei, previamente formulada e aceita por essa comissão designada. Então, com a República, proclamada em 1889, o voto de cabresto foi a marca registrada no período. Ou seja, o proprietário do latifúndio, apelidado de coronel nos dias de hoje e também na época, impunha coercivamente o voto desejado aos seus empregados, agregados e até dependentes. Outra forma constante de eleger o candidato era o voto comprado, ou seja, uma transação comercial onde o eleitor vendia o voto ao empregador. A forma mais pitoresca relatada no período foi o voto pelo par de sapatos, que todos vocês devem conhecer, né? Consistia no seguinte: no dia da eleição o votante ganhava um pé de sapato, né? E somente após a apuração das urnas e a confirmação do voto o coronel entregava então o outro pé. Caso isso não acontecesse, né, ele não votasse ou não entregasse a confirmação do voto, ficava somente com um sapato do par. Então devemos considerar que a maior parte dos cidadãos, eles não possuíam um número de empregos suficientes que pudessem atender à oferta de trabalhadores. Portanto, a sobrevivência económica do eleitor empregado, ela estava atrelada à sujeição das vontades do coronel. Outro registro peculiar desse período é o sistema de degolas, né, orquestrado por governadores que manipulavam as eleições para deputado federal a fim de garantir o apoio ao presidente, no caso, na época, Campos Salles, presidente do Brasil. Os deputados eleitos, contra a vontade do governo, eles acabavam sendo simplesmente excluídos das listas ou então degolados. E por quem? Pelas comissões responsáveis pelo reconhecimento das atas da apuração eleitoral. Todos os governos até 1930 praticavam as degolas. Uma outra prática eleitoral inusitada ocorreu em 1929, durante as disputas eleitorais à presidência entre os candidatos Júlio Prestes, que representava as oligarquias cafeeiras paulistas, e o Getúlio Vargas, que agregava os grupos insatisfeitos com o domínio das oligarquias tradicionais. Júlio Prestes acabou vencendo, obtendo 1.100.000 votos, e Getúlio Vargas apenas 737.000. No entanto, os interesses do grupo que apoiava Getúlio Vargas, acrescido da crise da Bolsa de Nova York, que levou à falência vários fazendeiros, acabou resultando numa reviravolta do plano eleitoral. Por quê? Porque sob acusações de fraude eleitoral por parte da Aliança Liberal, que apoiava o candidato derrotado, e também da mobilização popular, a Revolução de 30, Getúlio Vargas acabou tomando posse como presidente do país em 1930. Então talvez essa tenha sido uma das mais expressivas violações dos princípios democráticos no país, onde a fraude eleitoral serviu para a tomada de poder. Durante as campanhas eleitorais de 1950, eu sei que vocês estão pensando também no referente ao dia de hoje, mas isso aí talvez eu aborde mais tarde. Mas vamos continuar então com a história, para que a gente possa entender direitinho porque é que eu falo que a corrupção e a sonegação foram importadas. Então, durante as campanhas eleitorais de 1950, também houve outro caso que se tornou famoso e até hoje faz parte até do anedotário da política nacional, que é a chamada Caixinha do Ademar. Era o seguinte, o Ademar, um político, como vocês sabem, paulista, né? Ele era conhecido como um fazedor de obras. E o seu lema era rouba mais fácil. O Maluf também roubou essa do Ademar. Mas então a caixinha era uma forma de arrecadação de dinheiro e troca de favores. E a transação era feita da seguinte forma. Ela era feita entre os bicheiros, fornecedores, empresários e empreiteiros que, de alguma forma, esperavam algum benefício do político. Essa prática, então, permitiu tanto o enriquecimento pessoal, para se ter uma ideia, vocês vejam, em casa do Ademar de Barros, eu costumava guardar para gastos pessoais nada mais do que nada menos que 2 milhões e 400 mil dólares. Isso quando uma nova forma de agarrar recursos para as suas campanhas políticas. Então, o período militar, também iniciado com o golpe de 1964, teve o caso da KPM e da Coroa Barcel. Não sei, vocês devem se lembrar disso aí, especialmente os mais antigos, me desculpem, os mais velhos, como eu. Então, isso é uma amostra do que ocultamente ocorria nas empresas estatais. Durante a década de 80, eu vou contar a história para aqueles que não a conheceram, havia um grupo privado chamado CAPEM, que era a Caixa de Pecúlios de Pensões de Montepius. Esse grupo foi fundado e dirigido por militares, né? E ele era responsável pela previdência privada no Brasil. Então o grupo era sem fins lucrativos e tinha como missão gerar recursos para a manutenção do programa de ação social, programa esse que englobava a previdência e a assistência entre os participantes de seus planos de benefícios e também a filantropia, no amparo à infância e à velhice desvalida. Mas esse grupo, presidido pelo general Ademar Aragão, acabou resolvendo diversificar, né, as operações para ampliar o suporte financeiro a essa empresa. E uma das inovações achadas foi a participação em um consórcio de empresas numa concorrência para o desmatamento de uma área submersa da usina hidrelétrica do Tucuruí, outra empresa estatal. Então, vencida a licitação pública em 1980, o que dever-se-ia por contrato, né, ao longo de 3 anos, concluir a obra de retirada e de comercialização da madeira. No entanto, o contrato não foi cumprido e o dinheiro dos pensionistas da CAPEM dizia-se que fora desviado para a caixinha do ministro-chefe do Sistema Nacional de Informações, o SNI, que era um órgão responsável pela segurança nacional. E o general Otávio Medeiros também desejava candidatar-se à presidência do país. O resultado foi a falência do grupo CAPEM, que necessitava de 100 milhões de dólares para saldar suas dívidas, e o prejuízo aos pensionistas que mensalmente eram descontados na folha de pagamento para a sua futura longínqua aposentadoria. Além do cumprimento de altos escalões, do comprometimento, quero dizer, de altos escalões do governo militar, o caso revelou que a estreita parceria entre os grupos privados interessados em desfrutar da administração pública, o tráfico de influência e a ausência de ordenamento jurídico eram coisas pontuais. Outro caso também, em 1980, o proprietário da Coroa Barastel, o Assis Paim, ele foi induzido pelos ministros da Economia, Delfim Neto, da Fazenda, Hernani Gouveias, e também pelo presidente do Banco Central, o Carlos Langoni, a conceder à corretora Valores Laureano um empréstimo de 180 milhões de cruzeiros. Cabe ressaltar aqui que a Coroa Barastel era um dos maiores conglomerados privados do país, com atuações na área financeira e comercial, e que o seu proprietário era o Laureano, era amigo pessoal do filho do chefe do Serviço Nacional de Informações, do Governo Couto e Silva. Então, interessado em agradar ao governo militar, o Laureano estava interessado em agradar ao governo militar. E aí Paim concediu um empréstimo, mas após um ano o pagamento não foi realizado. Então, estando a dívida acumulada em 300 milhões de cruzeiros, e também com o envolvimento de ministros e do presidente do Banco Central, a solução encontrada pelo sistema na época foi a compra por Paim da corretora de valores Laureano com o apoio do governo. Obviamente, caro ouvinte, a corretora ela não conseguiu saldar suas dívidas, apesar da ajuda de um banco estatal, e muito menos também resguardar o prestígio dos envolvidos. Em 1900, na década de 80, né, com a redemocratização brasileira, teve seu espaço garantido com o fim do governo militar, e em 1985, o retorno dos serviços à presidência ele foi possível com aquela campanha maravilhosa pelas diretas já, né, onde o povo realmente foi para as ruas exigi-las, que acabou em 1984 até mobilizando milhares de cidadãos em todas as capitais brasileiras pelo voto direto ao voto para presidente. Então, neste novo ciclo político, o impeachment do presidente Collor constitui um marco divisor nos escândalos de corrupção. E porquê? Porque durante as eleições para presidente em 1989 foi elaborado um esquema para a captação de recursos à eleição de Fernando Collor, que posteriormente foi revelado que os gastos foram financiados pelos usineiros de Alagoas em troca de decretos governamentais que os beneficiariam. Nada diferente do que vimos até aqui. Então, em abril de 1989, após aparecer seguidamente em três programas eleitorais, Collor já era um nome nacional, salvador da pátria. E depois que Collor começou a subir nas pesquisas, foi estruturado um grande esquema de captação de dinheiro com base em chantagens e compromissos que acabaram luteando previamente a administração federal e também os seus recursos. E esse esquema ele ficou conhecido como esquema PC, uma sigla baseada no nome do tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, e que acabou até resultando no impeachment do presidente eleito. Segundo cálculos da Polícia Federal, se estima que este esquema movimentou nada mais, nada menos que 600 milhões a 1 bilhão de dólares. Isso no período de 1989, que é o período da campanha à presidência, até o ano de 1992, o ano do impeachment. Então, nossa breve história de corrupção, ela pode induzir, né, a uma esquizofrénica, uma forma esquizofrénica do governo. Eu até acho que nosso dilema em relação ao que desejamos no controle da corrupção, eu aí posso afirmar até de boca cheia que é esquizofrénico. Eu espero que não demoremos muito no divã do analista para decidirmos. Então, a tolerância a pequenas, porque isso tem-nos, a história tem-nos induzido e reconduzido a erros absolutamente semelhantes, não é? Porquê? Porque faz parte do sistema. A tolerância, por exemplo, a pequenas violações, vão desde a taxa de urgência para pagar funcionários públicos para conseguir agilidade na tramitação de processos dentro de um órgão público, até aquele motorista que paga a um funcionário de uma companhia de trânsito para não ser multado, não podem e não devem ser mais tolerados. Não. Nós precisamos decidir se realmente nós desejamos um país que compartilhe de uma regra comum a todos os cidadãos ou se se aplicará apenas a alguns. Então, eu espero realmente que o nosso dilema em relação ao que desejamos no controle da corrupção, ele não seja esquizofrénico. E espero que não demoremos muito, né, então, a decidirmos sobre o que fazer e como mudar. Como eu costumo falar, e também a presidenta Dilma Rousseff, ela disse, a corrupção no Brasil é mesmo uma senhora idosa, eu diria até quinhentista. Ainda que essa que hoje ocorre na Petrobras seja uma mocinha, né? Conforme retrucou também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Mas longe disso, eximir ou atenuar a culpa, né, dos atuais corruptos, os casos de assalto ao património público, eles estão documentados desde antes da República. Aliás, antes mesmo de o Brasil existir como país independente. Porque desde os primórdios da exploração económica na coroa, há registros de desvios e de proveitos ilícitos, né, envolvendo funcionários da coroa portuguesa. A corrupção envolvia favorecimento, como eu vos falei, ao contrabando, mediante propinas, fraudes nas primeiras eleições, suborno, sonegação, favorecimento a aliados políticos e por aí vai. porque eram extraídos proveitos ilícitos, desde as obras e serviços públicos até ao tráfico de escravos, né? Passando pela relação com a imprensa que, nessa época, nascia no Brasil. Então, o grande filão dos primeiros corruptos também foi a exploração de ouro. Mas até hoje, até a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida, foi alvo de ação fraudulenta, acreditem. Mas vamos aos casos mais escandalosos que caíram na boca do povo e chegaram a virar chacota em versos populares. O hábito de transformar a roubalheira pública em piada realmente vem de longe, né? Não é coisa de agora. Caros ouvintes, como eu ia vos dizendo, eram extraídos proveitos ilícitos desde as obras de serviço até ao tráfico de escravos, tudo isso. Mas vamos aos casos. No fim do século XVI, quando foi descoberta a prata em Potosí, no Alta Cordilheira dos Andes, na atual Bolívia, constituiu-se uma grande rota de contrabando de produtos escravos. E, lógico, regada na época, né, a gordas propinas. O caminho passava por Buenos Aires e Rio de Janeiro, né, como entrepostos entre as minas e Angola, de onde vinham os negros escravizados. E nesse tempo, caros ouvintes, a União Ibérica, ela deixou Portugal e Espanha sob o mesmo domínio, o que fez-se diluírem as fronteiras entre as colónias sul-americanas, né? Então a linha de tráfico, ela tinha os governadores na ponta de lança e a cadeia comercial enriqueceu as elites do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. Também, nos primórdios da colonização, havia eleições para representantes das câmaras e só podiam votar propriedades de terras nas cidades, mas se dava um jeitinho, né? E acabava-se ampliando o colégio eleitoral para quê? Para garantir o direito de comerciantes e também donos de terra na zona rural. Por volta de 1624, acaba chegando ao Rio de Janeiro o desembargador João de Sousa Cárdenas, que tinha como alvo um inchaço na lista de eleitores. E a limpa ameaçou o equilíbrio público carioca e a que pôs até acabando pondo a elite política em polvorosa. Salvador Correia de Sá e Benedives, ele ocupou alguns dos postos mais importantes do Império Português no século XVII. Mas, como membro da família Sá, sempre viu o Rio de Janeiro como feudo pessoal. Acabou construindo riquezas por meio de um casamento no Paraguai, guerreou na África, participou das intrigas palacianas em Lisboa, sem nunca tirar o olho do reduto local. Ele era um adepto do nepotismo. Ele acabou colocando tios, primos, filhos em todos os principais cargos da cidade. Ele foi acusado até mais de uma vez de corrupção pela Câmara. Aliás, ele pressionou abertamente os membros para que lhe concedessem o monopólio da pesagem da alfândega, né? E adquiriu também a concessão para erguer o armazém próximo à alfândega. Então teve assim o controle de toda a exportação. Então, alvo de uma revolta popular, ele acabou até sendo preso. Acaba acusado de receber suborno de mercadores holandeses. Mas logo, logo, como hoje, foi solto, né? E no fim do mesmo ano, quer dizer, desse dia de coisa, reassumiu sua posição no importante Conselho Ultramarino do Império Português. Então, como vos falei, isto é importado. Outro caso foi também o do bandeirante Manuel da Borba Gato, né? Tem até uma estátua dele, né? Aqui assim, acho em São Paulo tem, lá no Borba Gato, é isso mesmo. Esse cara foi acusado de assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco, um técnico castelhano enviado pela coroa portuguesa ao Brasil na tentativa de encontrar ouro. E por essa razão, acabou o Borba Gato permanecendo 16 anos escondido nas matas. E se tornou um dos maiores conhecedores da região das Minas. E o governador da repartição sul do Brasil, o Atur de Sá Menezes, acabou sabendo que Borba Gato poderia levá-lo ao ouro. Aí começou. O bandeirante, então, se comprometeu a mostrar onde havia ouro, né? Onde estava esse metal precioso. E acabou recebendo perdão, né, pelo mal feito, e sobretudo pelo suposto crime, que depois foi falado que era um crime imaginado. Então este seria de parte de longa tradição de perdão a criminosos que davam lucro ao governo. E a relação entre Artur Sá e Menezes e Borba Gato ainda renderia muito, porque o governador da repartição sul do Brasil, ele tinha fama de corrupto. E em 1698, eu pretendia abrir caminho para ligar o Rio de Janeiro à rancha descoberta região das Minas do Ouro, de Ouro, né? A atual Minas Gerais. Aí apareceu o Amador Bueno da Veiga, paulista, e ele fez uma proposta, recusada por ser considerada muito cara na época. Mas foi aceita a proposta apresentada por Garcia Rodrigues Pais Leme, filho do bandeirante Fernão Dias e cunhado de Borba Gato. Garcia Rodrigues, ele tinha fama de sonegador também e de falso descobridor de lavras de ouro. Saem Menezes justificou ao rei nessa época a preferência ao afirmar que Rodrigues se portara com todo zelo e desinteresse. Na verdade, caros amigos, a proposta foi mais cara, né? Foi mais cara do que a outra. Mas acontece que o governador era praticamente sócio de Borba Gato. Então a estrada foi inaugurada incompleta em 1702 e só veio a ser concluída em 1725, já com outros construtores, com outros, né? Então, mesmo assim, o Garcia Rodrigues, ele obteve da coroa portuguesa exclusividade na taxação sobre os negócios feitos pela rota e na exploração das travessias de rios em canoas. E foi também nomeado ainda por diversos postos civis e militares. Acabou até conquistando o título de Fidalgo para os descendentes. Pois é, gente. Então, como recompensa, o governador recebeu de Borba Gato, encarregado por distribuir os pontos de exploração de ouro, algumas das melhores reservas, e em 5 anos acabou juntando nada mais, nada menos que 440 quilos de ouro. O historiador Francisco Adolfo de Berengaren, em História Geral do Brasil, ele estimou em cerca de 40% o volume de ouro desviado de forma ilegal do Brasil. Mas vamos falar então também um pouco de imprensa, né? Caros ouvintes, o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, o original, não é esse que está aí hoje, nada a ver com o atual jornal, que está usando o mesmo nome em Brasília, inaugurou também as relações promíscuas entre imprensa e governo. E esse jornal, ele era publicado em Londres, para assim poder fugir da censura. Esse jornal, ele defendia a liberdade de expressão e ideias liberais. Mas, por um acordo secreto, era subsidiado pela coroa portuguesa. Dom João ajudava financeiramente a publicação e garantia a compra de certo número de exemplares, né, como forma de evitar a radicalização das opiniões. O seu criador, o jornalista Hipólito da Costa, ele passou a receber então uma pensão anual do governo. E quando veio a independência, o Correio do Brasil foi contra. Depois, porém, foi nomeado pelo imperador Dom Pedro I, agente diplomático do Brasil em Londres, cargo que garantia uma nova pensão estatal. Quer dizer, então, uma pensão em cima da outra pensão. Como vocês veem, a coisa é antiga. Então, quando a família real, ela chegou ao Brasil em 1808, foi criado o primeiro Banco do Brasil. Foi exemplo do comparativo instituído entre a corte e a casta de privilegiados fazendeiros, negociantes e traficantes de escravos. Era uma década, né? Um banco estava quebrado, né? Então cerca de 80% correspondiam a dinheiro podre, sem lastro, reflexo da prática de emprestar sem garantias, né? A políticos, a nobres e a fazendeiros quebrados. Lembram-vos alguma coisa? Pois é, como eu falei, é antigo. E 90% dos sacos, eles eram feitos pela realeza, né? Quando a família real retornou a Lisboa, em 1821, o que é que ela fez? Ela raspou o que restava de precioso nos cofres desse banco. E em 1829, o Banco do Brasil foi liquidado. Mas em 1853, viria depois a ser novamente recriado. Então, durante a permanência de Dom João no Brasil, acabou-se difundindo a prática, né, do pagamento de caixinha. Esse pagamento era feito nas concorrências e também na remuneração por serviços prestados. Estima-se que era cobrada uma comissão de 17%. Vocês viram que não, mais ou menos está dentro da mesma comissão que hoje praticada, né? Para quê? Para que os pagamentos públicos fossem realizados a quem prestava alguma forma de serviço estatal. Senão, os processos não andavam e os pagamentos não saíam. Então, a corrupção, ela medrava, escandalosa, E quem nos fala isso não sou eu. Quem está falando isso é o historiador Oliveira Lima. Então, o Joaquim José de Azevedo, ele foi o administrador das áreas de compras e dos estoques da Casa Real enquanto a corte permaneceu no Brasil. E esse cara enriqueceu tão rápido e ficou com uma margem tão atrelada à corrupção que foi impedido de desembarcar em Lisboa em 1821. Bem, também tem outro, Bento Maria Targini, era o comandante do erário real da família de origem pobre. Ele acabou até ganhando alguns espaços e também passou a acumular poder e honrarias e dinheiro. Então, como eu vos falei, né, não é coisa... Ninguém era rico quando veio para cá, mas todo mundo, né, de uma forma ou de outra, né, acabou desde que agradasse ao rei, desde que agradasse ao sistema, né, ficou rico. Né. Então, ao final do período de Dom João VI no Brasil, nós tínhamos uma das maiores casas do Rio de Janeiro, tendo chegado a ser preso e seus bens confiscados, né, o tal do Maria Targini. Como Joaquim José de Azevedo foi proibido de retornar a Portugal, mas na verdade continuou a levar uma vida confortável no Brasil, e também como ocorreu com Azevedo, ganhou até título de barão, né, e em seguida de visconde. Então foi o barão e depois visconde Bento Maria Targini. O que até motivou uns versos populares, né, da reflexo da verbo carioca. O carioca é louco para dar tirar a sua piada em verso. E ele disse: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Mas então, eu vos falei também da padroeira do Brasil, lembra? Pois é, eu não completei. Mas nem ela escapou, né, da corrupção. Porque entre a colónia e o império, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela foi explorada. E doações foram surrupiadas. Durante o império, padres foram afastados pela corte e civis foram nomeados para comandar a diocese e usufruir de poder político. Um dos mais vorazes foi Jerónimo Francisco Guimarães, né, que acumulou cargos de prefeito, esmoleiro, responsável por receber as doações e administrador dos bens da diocese. E esse cara era famoso por desviar a arrecadação destinada à santa. E esse cara começou a operar no período colonial. Mas acontece que ele só foi demitido no Império. E foi demitido por Dom Pedro I. Mas a corrupção não parou aí, não. A rotatividade na tesouria da diocese da Aparecida era enorme, fruto de indicações políticas. Sobre um desses casos, António Teodósio dizia-se roubar até a cera das velas que romeiros acendiam. Antes, um humilde professor, ele deixou o cargo bastante rico. E houve ainda Joaquim Carlos Fragoso, né, que usou dinheiro dos fiéis para construir encanamentos que desviavam a água da igreja. Então, eu aqui, amigos ouvintes, eu me limitei a enunciar a origem endémica da corrupção no Brasil e não irei mais adiante falando sobre ela na história recente. Pois sobre essa história recente de corrupção, já o brasileiro já está bem informado e também já está cansado, porque se fala tanto, mas realmente, e eu vos falo, é uma questão de educação, tá? É uma questão de caráter, é uma questão de honra, né? De vergonha na cara, tá? E isso aí, acho que só com muitos anos nós poderemos adquirir, até nós chegarmos a uma Suécia, por exemplo, a um status de povo sueco. Eu gostaria, até aqui eu falei de corrupção mais do que sonegação, né? Eu gostaria de, em poucas palavras, não muitas palavras, falar com vocês sobre sonegação. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a sonegação. O sonegador fiscal, né, seja uma sonegação direta ou indireta, ao meu ver, ele comete um ato de corrupção tipificado como crime que poderá incorrer em outros dois crimes: a apropriação indébita e o enriquecimento ilícito. No caso dos impostos, um tipo de tributo, por exemplo, nós temos aqueles cuja responsabilidade de recolhimento recai sobre quem vende ou presta o serviço. Nesta situação, em que o imposto é retido na fonte, ou é parte do preço e acaba recaindo sobre o consumidor final, O responsável tributário é o chamado depositário fiel. Depositário fiel do recurso, né, até o momento de repasse aos cofres públicos. O que acontece é que, se ele buscar o depositário fiel, o comerciante ou o prestador de serviço, se ele não faz o recolhimento, ele passa a ser um depositário infiel. E este dinheiro fundamental, que deveria ir para o orçamento público e retornar à sociedade na forma de serviços públicos, acaba ficando em poder do que agora depositário infiel, que acaba aumentando seus gastos de forma ilícita. Ou seja, ele deixa de pensar no bem coletivo, para quê? Para lucrar mais. Então, eu considero, caros ouvintes, essa a pior das espécies de corrupção, e justamente porque o seu negador, ele se apropria de um recurso financeiro que não é só dele, mas sim de toda uma sociedade. Por incrível que pareça, caros amigos, muitas pessoas já se manifestaram publicamente afirmando que a sonegação não é um tipo de corrupção. Podemos até afirmar que existe no Brasil uma cultura de sonegação, os chamados jeitinhos, para não pagar tributos ou pagar menos do que deveria. Ou seja, as pessoas se acham espertas, né, e se consideram que estão driblando o governo. Mas realmente há uma clara confusão entre as figuras do governo e a figura de Estado. As pessoas acham que estão agindo bem, reclamam e tentam justificar que o fazem alegando que a carga tributária é elevada. No entanto, especialistas acreditam que uma das causas da alta carga tributária é justamente o alto índice de sonegação. Ou seja, o meu pai, já em 1960, 70, eu falava no imposto único. Portugal, nós tínhamos esse problema. E esse imposto único, ele acabou sendo aceito e tendo execução, né, em alguns países da Europa e, por último, em Portugal. Vocês acreditam que esse imposto único é 10%? Sobretudo, né, vocês acreditam que melhorou a arrecadação fiscal? Vocês vejam que hoje chegamos a ter uma carga de quase 50%, né, de encargos no total, trabalhistas, impostos, taxas, etc. Mas vamos lá. Segundo o sonegómetro, ferramenta desenvolvida pelo Sindicato Nacional dos Procuradores de Fazenda Nacional, assim para o FRAS, para mostrar os prejuízos que o país tem com a sonegação, o placar indica que a sonegação fiscal no Brasil estará prestes a ultrapassar os 600 bilhões, de acordo com o artigo do portal Metrópole. Então, caros amigos, os bons pagadores, eles pagam pelos maus pagadores. O pior é que boa parte dessas pessoas, elas são as mesmas que cobram serviços públicos de qualidade, mas não participam, não fiscalizam, apenas reclamam, preferindo sonegar a cobrar qualidade nos gastos públicos. Infelizmente, caros amigos, é uma questão cultural, uma questão que precisa ser mudada por meio de um processo educativo, tanto de cidadania ética quanto de educação financeira. Mensalões, propinodutos, caixa 2, não há nada no mundo de corrupção que funcione sem dinheiro, principalmente sem o dinheiro da sonegação fiscal. Desde que se instituiu a Campanha Nacional de Justiça Fiscal em 2009, assim para o FRAS, tem criticado fortemente o modelo tributário adotado pelo Brasil e tem denunciado a fragilidade dos mecanismos de combate à sonegação. Por este viés e com base em estudos que aponta para uma sangria dos cofres públicos superior já em 2013, 415 bilhões, já está em 2015 perto dos 600, o Sindofras alerta para a existência de uma minoria que vive muito bem ao abrigo do caos tributário e fiscal que se perpetua na terra do gigante adormecido. E eu não estou falando aqui de sacoleiros que arriscam todas as suas economias atravessando a fronteira do Paraguai de camelôs com os seus cidadãos piratas, mas de gente muito poderosa, gente que comanda uma economia subterrânea avaliada em 10% do PIB nacional. Não sei se vocês se lembram, aqui há tempo houve uma perseguição ao cara que vendia CD pirata. E as nossas mídias, especialmente a Rede Globo, faziam uma auê danada, era toda a semana batendo em cima disso, né? Lógico, pressionada pela indústria, né, da música, né? Mas se nós, nós retroagirmos, quem é que estava realmente sonegando mais? Era a venda de CDs, o cara que vendia CD na rua, né, um real, dois reais cada CD, que vendia 30, 40 CDs por dia, ou a Rede Globo, que deve milhões até hoje e não paga, se nega a pagar. E, pelo contrário, continua mamando nas tetas do governo. Então, é desses que eu falo, é dos grandões, não dos pequenininhos. Esses pequenininhos também estão errados, não estão certos. Mas, realmente, nós devemos começar por cima. Meu pai já me falava, sempre me falou isso, que o exemplo vem de cima. Né? Os de cima têm que dar o exemplo para os de baixo. E o que nós temos hoje no Brasil, no que diz respeito à sonegação, é um exemplo, precisamente, daqueles que nos passam lá de cima. A mesma coisa que o crime. Por que é que o crime está aumentando? Porque nós não temos justiça. Ou seja, agora nem se faz mais justiça, se mata logo, né? É o que está acontecendo. Mas vamos voltar novamente. Eu tenho essa péssima mania de desvirtuar do assunto. Me desculpem. Mas então, essa minoria que eu estava falando, endinheirada e muito bem organizada, que financia a Caixa 2 de campanha política, financia mensalões e todo tipo de ilegalidade, esses aí, assim, geralmente vivem protegidos. Precisamente por quê? Pela corrupção. Esses caras são criminosos, criminosos travestidos de empresários. Esses caras são políticos corruptos, são pseudo-religiosos e bandidos infiltrados na administração pública. Um dos principais meios de enfrentamento a essa elite de sonegadores são as cobranças judiciais, né, executadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, um órgão de Estado, não de governo, né, composto por advogados públicos concursados especializados na defesa do património do povo brasileiro. No entanto, caros ouvintes, são pouco mais de 2 mil procuradores da Fazenda Nacional para atender milhares de processos por todo o país. Então, não bastasse a defasagem de quadros, esses caras são obrigados a trabalhar em estruturas sucateadas, beirando a inoperância e sem carreiras de apoio. Então, um minucioso estudo realizado pelo Marco António Gadelha, que é um procurador da Fazenda Nacional lotado na Paraíba, revelaram que em 2011, que para cada real investido pela União, nesses promotores, havia um retorno de 34 reais aos cofres públicos. Segundo esse autor, também de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o benefício económico total da União com a atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apenas entre os anos 2005 e 2010, já suplantava a espantosa cifra de 739 bilhões de reais. Então, frente ao escabroso paradoxo da sangria anual, que já passa dos 500 bilhões de reais sonegados, e da situação de abandono também desses promotores, né, acaba aqui um ingênuo questionamento. É conveniente para o governo realmente manter esse status quo? Essa não seria também uma das causas de impeachment de Dona Dilma em virtude da sua determinação de não ficar pedra sobre pedra? Então, enquanto nós lançamos ao vento essa reflexão, né, vale ser repetitivo e insistir na crítica ao modelo tributário regressivo adotado pelo Brasil. Porque se trata de uma política covarde e predatória, uma política que garante o maior bolo da arrecadação tributando o consumo na boca do caixa, né, penalizando principalmente o cidadão de baixa renda, cidadão que vive para pagar as contas do supermercado e da farmácia. No máximo, caros ouvintes, esse indivíduo consegue driblar o sistema decolando um CD MP3 pirata, né, para curtir no domingão em casa com a família ou no carro, né, que comprou em 60 prestações, sugestando-se aos maiores juros do mundo. Certamente esse cidadão que eu estou falando, né, esse não vai para Miami ou para Nova York, nem manda os filhos estudar na França. Nem vai na França também para renovar o seu guarda-roupas ou comprar um iPhone e um PS4 ou um PS7, que é o mais novo, né, lá nos States. A verdade é que esse cara e a imensa maioria da população brasileira não tem como escapar efetivamente da tributação. E o pior é que não reclama. E não reclama primeiro porque não tem noção de quanto paga tributos em tudo que consome. e já se acostumou até a viver pendurado em prestações, e segundo, por não ter a quem reclamar. Mas obviamente, caros ouvintes, do lado de cima da pirâmide, essa eficiência arrecadatória não se repete, né? Deixando no ar a desagradável sensação de que são otários os que pagam em dia as suas obrigações tributárias, né? Frente aos espertos e bem-sucedidos que sempre encontram um jeitinho de sonegar, e mais ainda, que são premiados, né, pelos governantes quando decidem pagar tributos atrasados. Então a grande maioria dos empresários que investe todos os seus recursos para disputar mercado, para gerar riqueza e garantir empregos, muitas vezes precisa abrir mão da margem de lucro ou até amargar prejuízo para continuar sobrevivendo. Isso por quê? Porque sofre a concorrência desleal de alguns que ora compram e vendem sem nota, ora declaram o que vendem, mas não pagam os tributos, né? Embolsando o imposto que o cliente pagou, já pagou no caixa, ou seja, fazem da sonegação uma fonte de extra de lucro. Então não é de se esperar que boa parte do capital estrangeiro chegue ao Brasil apenas para especulação. Arriscar no mercado produtivo para quê? Com o governo e os bancos garantidos papéis tão lucrativos. Conforme um artigo do advogado tributarista Hugo Plutarco, as regras tributárias existentes, as elevadíssimas taxas de juros no mercado financeiro e a morosidade dos órgãos de solução de demandas tributárias podem induzir os contribuintes, em vez de contrair empréstimos bancários, financiarem-se por meio do não pagamento de tributos. Então, em 2018, teremos, ou talvez tenhamos, eleições gerais para Estados e Federação. Então, que os brasileiros exijam de seus candidatos o compromisso de uma reforma que organize o sistema tributário e fiscal do país, para que todos paguem proporcionalmente à sua condição financeira. Que os recursos arrecadados, eles sejam empregados com a devida transparência na execução de políticas públicas essenciais, como educação, saúde e segurança. E que esta reforma inclua também o aparelhamento técnico essencial para o combate à sonegação e à corrupção, fazendo justiça à imensa maioria de pessoas, à imensa maioria de instituições e empresas que honram suas obrigações. Por certo, caros ouvintes, não é preciso ocorrer a um esperto em economia para compreender que o custo do Brasil vai além da pesada carga tributária. O nosso sistema logístico ultrapassado, mão de obra cara e desqualificada, burocracia surreal e taxa de juros astronómica contribuem de sobremaneira para que tudo seja mais caro, para que tudo seja mais demorado, para que tudo seja mais ineficiente. Aliás, ter em conta que existem várias causas para o andar trópico do país é absolutamente fundamental. A Companhia Nacional da Justiça Fiscal, quanto custa ao Brasil para você, nunca se limitou ao discurso simplista de que basta diminuir os impostos para a economia decolar. Isso é uma pura cortina de fumaça para quem vive da sonegação, para quem vive do jeitinho, para quem vive da corrupção. A questão não é quanto o país arrecada, e nem mesmo o montante da carga, mas como o Estado arrecada, como esse Estado aplica os recursos arrecadados e sobre quem mais pesa essa cobrança. Então, caros ouvintes, que fique bem claro, este não é um discurso de pobres contra ricos ou de estatistas contra neoliberais, mas é sim, caro amigo, um manifesto contra a injustiça, principalmente contra a injustiça fiscal. Quem ganha mais tem que contribuir com mais, quem ganha menos deve pagar menos, e quem sonega deve ser punido, mas punido na forma da lei, sem protelação. É o que acontece nos países sérios e que precisa acontecer no Brasil, um Brasil que sonhamos para nossos filhos. É simples, muito simples. Então, o combate à corrupção, caro ouvinte, é inócuo quando liderado por quem não quer o seu fim. O combate à corrupção é totalmente ineficaz quando as medidas acabam sendo colocadas em prática por pessoas que não têm interesse real em eliminar esse mal, como é o caso, por exemplo, de alguns governos. Então, os mantras do senso comum, as instituições brasileiras estão funcionando bem, as investigações da Lava Jato não poupam ninguém, sejam políticos, empreiteiros ou banqueiros, está havendo melhora, o país vai ser passado a limpo, a corrupção vai diminuir, Tudo isso aí é balela. Tudo isso aí é insuficiente para o efetivo combate à corrupção. Lógico que medidas isoladas ajudam, mas não resolvem, porque muitas medidas devem ser tomadas em conjunto e ao mesmo tempo, sob uma liderança sincera, que tenha pulso suficiente para enfrentar as pressões dos contrariados que se beneficiam da corrupção. A Operação Lava Jato, ela seja absolutamente imprescindível para começar a desmantelar a roubalheira e a pilhagem de criptocaptas, promovidas por agentes económicos e financeiros, setores do mercado, por políticos, partidos e altos funcionários estatais. Lógico que deveria ser, né? E sem dúvida, né, uma solução, mas não é. Por quê? Porque é imparcial. A função dela não é acabar com a corrupção. A função dela é acabar com uma determinada casta política que resolveu distribuir algumas migalhas para o povo. Tá? Porque por si só a Lava Jato, também por melhores que sejam os seus resultados, não fará o milagre da mudança radical que a sociedade brasileira necessita. Temos o exemplo da Itália. Também, não que seja impossível alterar rapidamente uma cultura de corrupção endémica, como é o caso do Brasil, mas para isso ocorra, muitos fatores devem concorrer concomitantemente. Os exemplos históricos, os Estados Unidos da América no fim do século XIX, a Inglaterra na passagem do século XIX para o século XX, a Suécia em meados do século XIX, Singapura e Hong Kong nos anos 50 e 60, etc, 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 mostram que as mudanças culturais frente à corrupção podem acontecer. Então, como eu afirmei, caros ouvintes, elas, a corrupção e a sonegação, são um assunto inerente à boa educação, na formação de valores e de caráter. E é isso. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Agradeço a todos vocês pela audiência e convidando vocês a assistir na próxima quarta-feira à palestra sobre o funcionamento da mídia ocidental para o mundo globalizado, onde eu incluo o Brasil. Forte abraço, né? E até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Forte abraço, gente, onde eu vou abordar a máquina de propaganda do Ocidente. Até lá. Boa noite a todos.